Oi, gente, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, o Fala aí, Julieta, que é o podcast oficial do CISBIOFES. E esse mês de julho, que veio trazendo esse friozinho gostoso, trouxe também um conteúdo super bacana para todos vocês. Eu sou Mércia Nascimento e sou colaboradora do CISBIOFES.
É uma honra estar aqui com vocês para mais um episódio. Chega junto que a nossa conversa vai começar. Eu sou Tayane Alves, também colaboradora do CISBIOFES.
Então, pessoal, eu estava fazendo umas leituras e descobri que os pesquisadores projetam que em 2030 o Brasil terá a quinta população mais idosa do planeta. E esse crescimento do número de pessoas idosas se dá em todo o mundo. Aí eu fiquei pensando, será que nós estamos preparados para essa realidade?
Pois é, Mércia, acredito que não. Infelizmente, apesar do Brasil ter um Estatuto da Pessoa Idosa, pouca coisa tem avançado para garantir a efetivação dessa lei.
E é importante esclarecer, Thay, que em relação ao Estatuto da Pessoa Idosa, nós temos a Lei de número 14.423, de 22 de julho de 2022, que modificou a legislação anterior, que era de outubro de 2003. Esta última trazia em seu texto palavras como idoso e idosos. E atualmente, a nova lei ela substituiu essas palavras por expressões como pessoa idosa e pessoas idosas, respectivamente.
Fica a dica para não errarmos mais. Vale lembrar também que está escrito na lei do artigo 2 que a pessoa idosa goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidade para preservação da sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade.
E também está escrito no artigo 3º, é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar à pessoa idosa, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.
Muito bem, dito isso, vamos chamar a nossa convidada de hoje, que vai conversar com a gente sobre as questões referentes à pessoa idosa. Por favor, Eliana Marques Lima, se apresente para os nossos ouvintes.
Olá, prezadas Mércia e Tayane. Sou Eliana Carlota Lima, pedagoga, mestre em educação, com estudo voltado para pessoas idosas. Sou analista universitária da UFES, lotada na Pró-Reitoria de Extensão e atuo como coordenadora do programa Universidade Aberta à Terceira Idade, UAT, já há 5 anos. Destaco que minha participação no programa é anterior a esse período, pois sou ministrante de uma oficina intitulada como Memórias e Leituras há bastante tempo, mais precisamente desde o ano de 2009. Então, tenho uma longa caminhada interagindo com pessoas idosas.
Seja bem-vinda, Eliana. E para nós começarmos, eu gostaria de esclarecer que, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a pessoa idosa é um indivíduo com idade igual ou superior a 65 anos, isso para os países desenvolvidos, e 60 anos ou mais em países em desenvolvimento, que é o nosso caso. Então, eu pergunto, na sua opinião, quais são os problemas que a pessoa idosa enfrenta no dia a dia?
Mércia, a Organização Mundial de Saúde define velhice como um prolongamento e término de um processo representado por um conjunto de modificações fisiomórficas e psicológicas ininterruptas à ação do tempo sobre as pessoas. Portanto, nesse processo do envelhecimento, algumas dificuldades vão se apresentando, a exemplo de alterações da anatomia e fisiologia, a perda da mobilidade, equilíbrio, que trazem alterações que afetam atividades cotidianas como sentar, levantar, ficar em pé, alterações na audição, visão, Dificuldades também nos aspectos cognitivos, como perda ou diminuição da percepção, atenção, memória, raciocínio, perda de papéis e funções sociais. Esses problemas de ordem biológica, cognitiva, social, psicológica podem levar à perda da autonomia e independência, que considero como uma das principais dificuldades que a pessoa idosa enfrenta no seu cotidiano. Além de enfrentar essas dificuldades citadas, que são inerentes ao envelhecimento, as pessoas idosas precisam lidar com outro aspecto que muito impacta para um dia a dia saudável: enfrentar o desrespeito e a visão preconceituosa sobre elas, como de alguém de aparência feia, enrugada, inativa, de pouca participação social. E lidar no dia a dia com uma sociedade que pouco incentiva e permite a participação da pessoa idosa em uma série de atividades é um grande desafio. Infelizmente, mesmo sendo assegurado por lei todas as oportunidades e facilidades a quem envelheceu e precisa de assistência e acompanhamento médico, psicológico, precisa de segurança, de uma convivência familiar e social saudável, na prática, encontramos deficiências para a garantia aos direitos das pessoas idosas.
Sabemos que as pessoas idosas trazem memórias e afetividades. Elas chegaram antes de nós e muitas vezes foram construindo caminhos para hoje andarmos. Eliana, sabemos que você trabalha com turma de pessoas idosas. Nos diga, frente à atualidade, o que essas pessoas relatam como ponto positivo para viver a terceira idade?
Daiane, nessa convivência constante com pessoas idosas, tenho ouvido relatos que retratam esse seu questionamento. Muitas dessas pessoas consideram como positivo a possibilidade de ter liberdade sobre suas vidas. Certa vez, uma das integrantes da UAT disse o seguinte: "Envelhecer para mim está sendo bom. Por uma parte, porque estou liberta, livre, não tenho mais compromisso com ninguém nem com nada." Depoimentos como esse são comuns, pois consideram como um ponto positivo possuírem liberdade, já que muitas vêm de uma história de vida submissa, de proibições, e na terceira idade sentem-se mais livres. Outro ponto que consideram favorável é a gama de experiência adquirida pela vivência, que lhes garante maior sabedoria para enfrentamento da vida.
Eliana, hoje a gente sabe que com o envelhecimento o corpo muda, perde-se massa óssea, a memória e as funções motoras ficam comprometidas, entre outras coisas. Então nos diga, quais são os cuidados que as pessoas devem ter na convivência com a pessoa idosa?
Primeiramente, é fundamental que quem convive com pessoas idosas procure compreender o envelhecimento como algo inerente ao ser humano. Que entenda que o envelhecimento é individual, que cada pessoa tem o seu processo de envelhecimento. E, a partir daí, estabeleça uma convivência de respeito e valorização, que não trate a pessoa idosa como descartável, inativa, que não a isole e que também não a infantilize, pois muitas vezes se tem o hábito de tratar as pessoas idosas como crianças, e isso não é adequado, não é indicado, e eles não ficam satisfeitos com esse tratamento.
Eliana, o etarismo, que é o preconceito por causa da idade, é uma realidade da nossa sociedade. O que você acha que pode ser feito para combater o etarismo em relação à pessoa idosa?
Etarismo é o nome que se dá ao preconceito contra pessoas com base na sua idade. E, sem dúvida, as pessoas idosas constituem o grupo que mais sofre com etarismo, seja no ambiente familiar, onde muitas vezes considera-se incompetentes para tomar decisões por causa da idade, seja no âmbito educacional, onde, por exemplo, percebemos inúmeras pessoas serem etaristas ao encontrar pessoas idosas em locais como a universidade e principalmente no âmbito profissional, onde a pessoa idosa é considerada improdutiva, incapaz, onde sua experiência é deixada de lado. Esse preconceito faz com que muitos desistam de objetivos de estudos e profissionais ao não se sentirem capazes, porque têm uma idade mais avançada. Para combater o etarismo, é preciso promover a valorização da diversidade etária e destaco que é muito importante oportunizar a convivência entre indivíduos de diferentes gerações. Garantir uma visão equilibrada do envelhecimento. Conscientização sobre as consequências do etarismo que pode levar o indivíduo ao entristecimento, depressão, à impossibilidade de ser produtivo e de realizar seus sonhos. Permita-me ler para vocês uma lenda que retrata como, às vezes, os velhos são sacrificados, banidos do meio social. Conta-se que numa aldeia longínqua das montanhas de um povo, costumava sacrificar um velho e comê-lo. Chegou o dia em que não sobrou mais nenhum velho e as tradições se perderam. Queriam construir uma bela casa para as reuniões de seu conselho, mas quando viram os troncos que haviam sido cortados para este fim, ninguém sabia dizer o que ficava em cima e o que ficava embaixo. Se as vigas fossem colocadas de forma errada, surgiria toda uma série de fatalidades. Um jovem disse que poderia encontrar a solução se prometessem não mais comer homens velhos. Prometeram. Trouxe a eles seu avô, que havia escondido por muito tempo. E o velho ensinou à comunidade como distinguir o que ficava em cima do que ficava embaixo. Então, Tayane, não temos outro caminho para superar o etarismo senão a valorização e respeito às pessoas que envelheceram.
Pessoal, nós vamos falar agora de uma coisa boa. Nós temos aqui na UFES a Universidade Aberta à Terceira Idade, a UAT. Então, Eliana, nós gostaríamos de ouvir você falar sobre esse programa.
Falar do programa da UAT me traz bastante satisfação. A UAT é um dos mais antigos e importantes programas extensionistas da UFES. Ele surgiu em 1992 e é importante, queridas Messi e Tayane, historicizar esse surgimento da UAT. O programa surgiu devido a uma demanda latente do crescimento da população idosa em Feira de Santana, quando professores da UFES, atentos a essa demanda, elaboram o projeto da UAT. Nesse momento, o projeto foi elaborado por uma equipe multidisciplinar com participação de professores de diversas áreas, como letras, filosofia, saúde e administração. Com base em um estudo sobre o envelhecimento demográfico brasileiro, afunilado para a cidade de Feira de Santana, verificou-se pelos censos, através do IBGE, um crescente envelhecimento da população em Feira de Santana. Dessa forma, pôde-se concluir que havia uma tendência da população feirense ao envelhecimento. Paralelo ao envelhecimento da população, existia a necessidade do desenvolvimento de ações voltadas para idosos. Assim, o entendimento na época era que a UFES, em razão da sua própria existência, como universidade desafiada a responder de forma efetiva às demandas sociais existentes na comunidade de que faz parte, e como instituição que tem em seu princípio a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, pudesse desenvolver um programa destinado ao atendimento da população dos que atingiram a maturidade. E assim surge a UAT, aprovada e autorizada pela resolução do CONCEP, ou seja, do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão, a resolução de número 13 de 1992. A UAT funciona ininterruptamente desde então, trazendo como objetivo primordial qualificar o envelhecimento dos seus participantes através da promoção da saúde, a socialização dos saberes, as práticas corporais, o exercício consciente da cidadania, as relações sociais, o lazer, a arte, a cultura, a inclusão digital, a reintegração sociocomunitária, o equilíbrio psicossomático e a preparação para a terceira idade. No decorrer desses anos, naturalmente, houve reestruturação da oferta das atividades, que ocorre através da disponibilização de oficinas e um constante crescimento do público beneficiado. Hoje, temos na UAT mais de 1.000 integrantes que frequentam oficinas ofertadas nas áreas de saúde, esporte, arte, cultura, educação e tecnologia. Importante salientar que, além das oficinas que acontecem de forma regular durante os 5 dias da semana, temos também a oferta de outras atividades, como terças culturais, gincana da terceira idade, feira de saúde, caminhadas, jogos olímpicos, festas como forró e a natalina, entre outras atividades que promovem momentos de aprendizado, socialização e lazer. A UAT é um espaço acolhedor e propício para a pessoa idosa. Espaço de aprendizado, troca de conhecimentos, formação cidadã e, sobretudo, valorização da história de vida das pessoas idosas e das suas memórias.
A equipe SISB-UFES gostaria de agradecer imensamente a presença de Eliana Marques Lima aqui no podcast Fala aí, Julieta. Foi uma conversa que nos trouxe informações importantes. Deixo agora o espaço para que a senhora se despeça dos ouvintes.
Agradeço imensamente à equipe do SISB, especialmente a Mércia e Tayane, por, através desse bate-papo tão agradável, ter a oportunidade de abordar questões relativas à pessoa idosa, de trazer informações a respeito do relevante programa de extensão à UAT. É fundamental despertar continuamente a comunidade para as questões pertinentes aos que atingiram a terceira idade, na busca de caminhos para modificar a ainda existente visão distorcida pelos preconceitos e práticas sociais utilizadas pela sociedade sobre o envelhecimento. Deixo como mensagem final que valorizem as pessoas idosas, tenham tempo para estar com elas, escutem suas histórias de vida, atentem para suas experiências e, acima de tudo, as respeitem.
Com certeza, gente, esse papo foi muito importante e é necessário a informação para nós buscarmos uma vida melhor. Precisamos garantir, enquanto sociedade, o envelhecimento com dignidade e respeito.
Verdade, Mércia. A informação nos tira do comodismo e nos projeta para a luta. Buscar garantir o cumprimento do que está na lei é um dever de cada um de nós.
Isso mesmo, Tayane. Agora vamos passar para o Li e Recomendo. E a convidada da vez é Camila de Ângeles. Ela irá recomendar um livro para os nossos ouvintes.
Olá, sou Camila De Angelis, psicopedagoga, professora, poetisa, mãe, mulher. Sinto-me honrada em ter recebido o convite para participar do podcast dessa universidade, que foi minha casa durante 4 anos, quando fiz letras vernáculas. Conheci grandes nomes, excelentes professores, que fizeram e fazem parte da minha história. Pela inspiração da nossa querida Rita Queiroz, publiquei um livro de poesia chamado Eu Lírico, onde há histórias minhas, do meu pai Geriel, da minha mãe Márcia, minha irmã Rebeca, meu irmão Fábio, meu esposo Aécio e, claro, do meu filho Saulo, que foi e é grande inspirador para algumas obras. Lerei aqui para vocês um poema chamado Madre Maturo. Um dia pedi em sonho, com um sorriso nos lábios disfarçado, ganhar um presente do divino, fosse menina ou menino, desde que fosse abençoado. E o verbo se fez milagre, o sonho tornou-se maternidade, num breve futuro, madre maturo. Um grito pungente que só mãe sabe, só mãe sente. Das minhas entranhas, uma luz brilhou candente. Mas só quem de verdade sonha pode uma luz tornar-se gente. Ó inefável amor, imensurável é o meu prazer em tê-lo e o meu colo nutri-lo com meu seio. És parte do meu corpo, meu amado. Embora não me pertenças, tive o privilégio de a mim ser confiado. Camila de Ângeles. Muito obrigada.
Que delícia ouvir esse poema. Traz leveza e afeto.
Concordo, Tayane, foi muito lindo o poema. E na oportunidade, nós queremos lembrar aos nossos ouvintes que no dia 23 de julho, às 8 horas, o CISB estará promovendo mais uma biblioteca, café e arte com o tema Toda a Idade é Boa. O importante é saber viver.
O nosso público serão pessoas idosas. Teremos uma roda de biblioterapia e apresentação musical. Salvem logo essa data, vai ser muito legal.
Então, pessoal, nós chegamos ao final de mais um episódio e nós gostaríamos de lembrar a vocês que o CISB está presente no Instagram, no Facebook e também no YouTube. Corre lá e dá uma conferida, fica por dentro do que acontece em nossas bibliotecas. Forte abraço!
Bem lembrado. Ficamos por aqui. Até a primeira terça-feira do próximo mês. Forte abraço. Tchau, tchau.